Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutman. Estamos de volta, Janine, quero te convidar a terminar seu raciocínio, ou a concluir, ou a começar. A gente falava, a Carol falou que o insucesso, entre aspas, né, não vamos chamar assim, mas a falta de abundância na carreira tem muita ligação com crenças limitantes, e a Janine ia complementar essa fala.
Por Carol, favor. Eu concordo muito, inclusive eu acabei de voltar aí de um período onde eu fui buscar um pouco mais dessa minha raiz, desse entendimento, né? Falando espiritualmente mesmo da coisa, desse pensamento, que na verdade também é um estilo de vida, né? É uma forma de se ver no mundo e encarar o mundo, né? Porque é isso também, entender que existe um lugar onde o capitalismo, onde as coisas também são vendidas e inseridas, desde a nossa alimentação, né? Tudo assim. E por isso que eu comecei comentando, não sabia que a gente ia tão profundamente. Né, Michelle? Tão profundamente. Mas é muito isso mesmo, né? E uma das coisas, né, tão bonitas que aconteceram, quando a mãe falou: olha, o seu jogo eu não vou nem terminar, ele tá lindo, ele tá aberto, tá tudo aqui. Então é essa questão mesmo de como você vai acessar, de como você vai encarar, né, essa profissão, esse lugar. E é muito louco também quando eu começo a entender isso, né? Que na verdade tem uma parte ali da Janine que ainda não estava tão preparada assim para encarar esse poder, né? Para encarar que... Porque é um tipo de poder, né? A felicidade ou a plenitude do que a gente é um poder que não nos ensinam a acessar, igual você falou. É uma coisa que me incomoda muito. A gente começa a conversar: fulano, você viu que ciclano morreu, que não sei o quê. Eu tô no... Tipo, sabe, a gente trabalha pouco a expansão do que é bom. A gente gosta do que é bom, mas nós não fomos ensinados. Você liga a TV.
É que as pessoas não querem saber do bom. O bom não vende.
É, mas isso também é mais uma crença também. Pode porque ser. Todos nós queremos isso. Só que existe todo um sistema que faz com que a gente, né? E aí você sente ansioso, não sei o que eu vou comer. O que, que você vai comer? Vou comer aquela fritura que me dá aquela sensação, aquele açúcar. É muito profundo. Eu tô agora muito nesse lugar, né? De aceitar isso, né? Quem me conhece, eu também não escondo do meu público, das pessoas, que eu sou celíaca, que eu tenho uma condição. E aí depois também eu fui entendendo que isso não é à toa. Né? Isso é dessas profundidades, desses lugares da gente acessar.
Aline, eu sei que você tem aí o seu lado super espiritual, né? Porque tudo vocês têm essa ligação. Eu também tento ter ela cada vez mais firme na minha vida. Mas você tem, eu conheci disso, mas você não. Você tem uma outra um pouquinho diferente. Você estava falando agora no intervalo, uma visão um pouquinho diferente. Dessas situações da mudança da carreira, de você investir no teu sonho. Conta pra gente um pouquinho.
Sim, é diferente, digamos assim, eu não gosto dessa palavra realista, pra mim é muito pessimista, né? Mas quando você entra assim num fluxo de trabalho intenso, algumas coisas acabam ficando de lado por um momento. Eu acho até que eu tô numa fase de resgatar isso, como a Janine acabou de falar, a gente acaba desenvolvendo coisas, né? Por exemplo, com alimentação, com comportamentos compulsivos que vêm também dessa relação com o trabalho. Então, não é porque você está fazendo uma coisa que você gosta, que digamos assim, te satisfaz profissionalmente, que as coisas estão às mil maravilhas, né? Uhum. Então, eu acho que largar tudo, assim, como eu fizer uma decisão que parece que foi feita na loucura, foi com emoção, tudo, mas você precisa ter um certo planejamento para adequar a tua situação financeira para essa nova realidade. Por exemplo, no meu caso, eu deixei de ter um salário fixo, certo, no final do mês, para trabalhar com uma coisa que eu não sei o que vai ser. Assim, a gente sabe, mas a gente não sabe, não tem um planejamento certo de 6 meses e há um ano, né? Você trabalha de acordo com as demandas ali, consegue fazer alguma coisa a longo prazo no sentido de projetos e enfim. Mas realmente você precisa se adequar à nova realidade, né? Então, é abrir mão de algumas coisas, mudar estilo de vida, né? Uhum. E principalmente você trabalhar com parcerias. No meu caso, eu tenho uma relação que, assim, no começo do meu relacionamento com meu marido, a gente teve um, assim, eu precisei muito do apoio dele para me jogar nessa carreira e foi super importante. Então, assim, com o tempo as coisas foram retornando, assim como ele numa fase precisou. Então, isso também é bem importante de a gente construir, né? Uhum. Pra conseguir ter essa liberdade, digamos assim, né? Que é, assim, você ter uma carreira que você escolheu, que você gosta, não significa que você tem uma liberdade total, né? Porque você acaba se prendendo em outras coisas, em outras limitações, que apesar do Theta Healing ajudar a gente, na realidade crua, assim, não é bem assim, né? Assim, nesse sentido.
Eu acho que entra meio que com, como a Janine falou lá no começo da pergunta que ela respondeu da história do ter um trabalho que me gere renda para eu poder realizar meu sonho, colocar ali o ofício em primeiro lugar e deixar de realizar outros sonhos também. Sim. É um lugar onde muitos donos de suas carreiras e donas de suas carreiras enfrentam, né? Sim. Digo isso com propriedade, digamos.
Total.
É de prioridades, talvez, né? Tá certo. Carol, queria fazer uma pergunta pra você.
Claro.
Você falou aqui de crenças limitantes. Eu queria que você tenha algumas, assim, bem pontuais e universais, né? Porque quem tá nos ouvindo, talvez, né? Você não tá sentindo todo mundo ali que tá aqui. Mas, assim, quais são as grandes verdades que a gente acredita que não são verdades?
Uma grande parte dessas crenças limitantes que nós temos é com relação à sobrevivência, né? Então, isso vem de uma ancestralidade muito antiga, né? Então, assim, eu tenho que trabalhar hoje para comer, eu tenho que competir porque não tem lugar para todos. Tudo isso são crenças que limitam, né? Se a gente sair da competição e entender que somos um só, que somos a cooperação, a coisa funciona diferente. Se eu saio desse padrão vibracional beta, que é o que a gente vive dessa frequência, de que foi, enfim, né, que foi se construindo com o ser humano, e a gente entra numa consciência mais elevada, a gente entende que nós criamos completamente a nossa realidade, seja ela física, emocional, profissional, de relacionamentos. Então, a gente deixa de ser vítima de uma sociedade. A gente toma a autorresponsabilidade. Esse é um processo muito de você entrar dentro de si mesmo e se conhecer. Se conhecer mais profundamente e entender que tudo que acontece na minha vida sou eu que crio, né? Lógico, existem os processos, existe o tempo, fazer as pazes com o tempo é uma coisa maravilhosa, né? Então, as maiores crenças que a gente tem são essas limitações de sobrevivência. Eu preciso fazer isso para estar inserido, né? Dentro de uma sociedade. Mas eu sei que a maioria das pessoas que fazem essas grandes mudanças é porque, né, como a Mi falou, existe um desconforto de aonde eu estou, quem eu sou aqui dentro, né? E de entender que você pode criar a tua realidade e que está tudo bem. Que você não precisa entrar num sistema específico que não vibra com a verdade do teu coração. Então, essas crenças são muito fortes, que vêm também na nossa geração de DNA de família. A gente, por exemplo, aqui no sul do Brasil, e no próprio Brasil, né, que tem essa miscigenação muito grande, mas assim, tem toda essa carga que vem, né, de pessoas que saíram de uma época de guerra, então de ter que sofrer, de ser difícil, de lutar. Isso daí são crenças de sobrevivência, né? Que eles tiveram que sobreviver, mas que hoje em dia, se você, se cada um, né, olhar para si, se não ressoa mais com você, você pode liberar. Uhum. Você não precisa carregar algo que não tem a ver com você. Isso é muito individual. Né? É, é a própria questão financeira também. Quantas vezes a gente escuta, não, mas se você fizer desse jeito, você vai ter sucesso financeiro.
Ou você escuta dos pais já, desde pequenininha, que tipo, é tudo muito difícil.
Sim.
Não vai ser fácil.
É. 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 É de que isso. Eu tenho que fazer algo para conseguir.
Ou tu já vai sendo doutrinado desde sempre a escolher determinada profissão. Sim. Ou, né, você falou dos eventos, né, que você sempre foi indo para as áreas de eventos. Eu cansei de ver produtora, que desde, eu sou uma delas também, né, que desde pequeno tá ali organizando as reuniões familiares. E aí eu agora fiquei me questionando até que ponto é, essa é a tua vontade mesmo, não que não seja tua e não seja de ninguém, mas eu fico pensando, tem o sistema, né, que a gente está... Que é essa coisa da crença limitante de sobrevivência, é cada vez mais doente, né? O mesmo a Janine tocou no capitalismo, eu vejo que é um sistema que está. Ele está sucumbindo, né?
É.
E não adianta também matar ele de vez, porque senão vira um caos, a gente precisa entender algumas questões. Mas é, eu reflito muito sobre até que ponto, né? É a mesma vontade. Eu acho que a gente só consegue conhecer essa verdade mesmo com esse autoconhecimento, né? De você se mergulhar e se colocar. Eu acho que é a melhor dica aí do até agora do programa, que já está em 34 minutos. É de você se autoconhecer para daí tomar uma decisão de mudar, né?
É a dica da vida.
Da vida.
É, de mudar esses padrões repetitivos, né? Uma outra crença, como você me perguntou, que é muito forte no ser humano, é a necessidade de ser amado. É a necessidade de se sentir importante e valorizado. Quando você sente que você é o amor, você é a valorização, você é a importância, porque você é um ser divino, você consegue se relacionar com todas as pessoas de uma forma mais respeitosa, de uma forma mais harmoniosa. Então, assim, é olhar para dentro, é também se auto-perdoar, é saber que você é o perdão, uhum. Né? Então, você começa a aceitar todas as realidades e todas as pessoas que estão à sua volta.
Quando você se refere a aceitar as realidades, você está dizendo não do fato de se... enfim, de se sentir ok com aquilo, mas você diz de reconhecer que aquilo te cerca?
Exatamente, é de você sentir que aquilo vibra dentro de você como verdade... Né? Como uma verdade divina que não te prende, que te expande, e ao mesmo tempo olhar para todas as pessoas e saber que cada um tem o seu momento, o seu tempo, uhum. A sua fase, as suas vontades, as suas crenças, uhum. Né? Mas olhar com um olhar amoroso, né? Não com um olhar de guerra. Por quê? Porque todos somos seres divinos. Então, se a gente olhar todos como seres divinos, todos temos possibilidade de olhar para nossa vida e dizer, não, isso eu não faria mais. Não, isso não é mais desse jeito. E aí que entra esse processo de tirar todo arrependimento, todo ressentimento, toda mágoa e tornar as relações humanas mais divinas, porque a gente aprende tanto. Com essa troca.
Sim,
com certeza.
Sim.
Né?
Sem dúvidas.
Eu acho que você falou, né, do olhar amoroso, menos bélico. Eu acho que tem uns privilégios, né? Eu acho que você fala da relação, da realidade. Eu acho que a gente tem que falar um pouco de privilégios também. Entender o que a gente faz com o nosso privilégio, né? Também. Eu acredito muito que as pessoas que conseguem realmente dar um giro na carreira, tem essa força de vontade, esse amor, esse olhar amoroso, mas também Eu não sei, Carol, fico numas dúvidas, assim, porque às vezes é aquela coisa da pirâmide de Maslow, bem, bem básica mesmo, da sobrevivência, né? Tem muita gente que acha que precisa sobreviver e não tem essas possibilidades nem de ampliar a visão, né, desse olhar amoroso. Ontem mesmo eu estava voltando a pé do mercado e aí veio um senhor conversando comigo. Ele disse que ele trabalhou para um empresário, enfim, não me falou o nome, mas eu trabalhei. E aí, como é uma empresa, eu só recebo daqui a 40 dias. Eu falei, tá, eu entendo isso. A gente tem que dar as notas, entendo. Daí ele me explicou a situação, daí ele conseguiu um outro trabalho. E aí eu fui com ele comprar comida, porque era isso que ele queria. E ele disse que ele foi tão maltratado, cada vez mais. Ele falou, a senhora foi a primeira que me olhou no olho. Porque ele foi tão maltratado, e assim, moro numa região bacana de Curitiba ali, né? No Batel ali, uma galera. E você mora ali perto, você vê, pô, são pessoas que têm essa condição de olhar com amorosidade e não olham. Uhum. Pra uma pessoa que está, né, precisando desse amparo, e talvez essa pessoa consiga olhar com amorosidade e ter a abundância que você fala, né? Então, acho que essa base é necessária de suprir as necessidades, mas como, né? Como? Não sei, eu fico pensando aqui, para mudar essa carreira você consegue? Daí, de fato, esse senhor, ele conseguiu trabalhar com o que ele gosta, com o que ele sabe, para fazer o coração dele feliz, que era ver os filhos bem alimentados e crescendo saudáveis fora da cidade, porque dentro da cidade estava difícil. Agora, e daí, eu não sei, eu fico nessa questão de... Será que é só a carreira, o coração pode sim pedir outras coisas? E aí como que faz para conseguir ganhar esse dinheiro para viver nesse sistema? Próximo bloco a gente vai saber sobre tudo.
A gente vai se empolgando.
Manda suas perguntas para nós, se você tiver sua sugestão também, o que você está achando dessa conversa toda. Concorda, discorda, estamos aqui para ouvir vocês. Até o próximo bloco. Próximo bloco, gente.
Cebolinha.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutman.